paiquerê.com.br.
São 9:03 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nesta terça-feira, dia 19 de março. Hoje os católicos comemoram o dia de São José. E nós estamos aqui, claro, para as últimas informações e o atendimento ao ouvinte. Um dia que amanheceu com sol, mas a mudança, deveremos ter aí o dia se transformando nublado. Sai o sol, a possibilidade de alguma pancada de chuva ali por volta das 14 horas e permanece nublado, mas pouca chuva, não é muita não, pelo menos de acordo com o canal do tempo, que vamos ter aí um pouquinho de chuva, alguns milímetros apenas, 7 milímetros de chuva durante a tarde de hoje. Amanhã a temperatura máxima chega aos 33, amanhã 34, como o Kinaibe falou aí, apesar de iniciarmos o outono, mas ainda as temperaturas permanecem quentes. A mínima ou as mínimas também amanhã e na quinta, 23 graus. Na sexta-feira cai um pouquinho a temperatura, a mínima 19, no sábado 17 graus e no final de semana as temperaturas máximas variam entre 26 e 27 graus. Se me permite, estamos aqui ao lado do Lino Ramos, já retornando, o nosso Edson Ferreira. Mandar os agradecimentos também a todas as pessoas que me cumprimentaram. Eu tentei, olha, responder aqueles que me enviaram no WhatsApp. Consegui responder para todos, muito obrigado, e de uma forma geral nas redes sociais. Agora, eu queria registrar aqui uma ligação que a gente recebeu e transformá-la na alegria de tantas mensagens que recebemos ontem. Eu recebi um telefonema do Rogério, nosso ouvinte há muito tempo, ligou cumprimentando e eu perguntei para ele: e a dona Rosalina, como é que vai? Dona Rosalina Francisco, ele fala: está aqui do meu lado e quero cumprimentá-lo. Que alegria! 99 anos da dona Rosalina Franciscon, professoras de quantas pessoas, não é? Em Londrina, de quantos alunos, criadora do Willis, juntamente com o marido, do Instituto Londrinense de Educação dos Surdos, uma obra maravilhosa em Londrina, e batemos um papo, e lembrando da época do meu pai, que também era muito amigo dela, mas uma figura realmente extraordinária. Um grande abraço, um grande beijo, e foi um momento muito especial no dia de ontem poder conversar de novo com a dona Rosalina e saber que ela está muito bem.
Muito bem. Então, aqui o ouvinte, para a gente atender, o Marcelo, dizendo que na rua Paranaguá com o Maitá, apagado ali o sinaleiro. Marcelo, motorista do aplicativo, está circulando pela cidade trazendo a informação para a gente. Paranaguá com o Maitá. Muito obrigado, Marcelo.
Muito bem. Atenção, CMTU. Paranaguá, então, com o Maitá. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia toda a equipe da Paiquerê e ouvintes, aqui quem fala é o professor Jefferson Gibelato. Sobre essa questão dos eventos climáticos extremos que acabaram atingindo o nosso município, né, e atingiram moradores de bairros periféricos da nossa cidade, eu gostaria de dizer o seguinte: falta para o nosso município um modelo, né, uma opção de atendimento para urgência nesses casos, tá? E eu acredito que deva ser motivo de preocupação e de proposição por toda a nossa sociedade, viu? Se fala muito sobre pessoas estarem sendo afetadas porque moram em áreas de risco, mas teve moradores, por exemplo, na rua Café Arábica, que era casa na parte da rua com asfalto, e foram afetados, as casas foram afetadas. Então o município tem que ter uma proposta, tem que ter uma opção para atender essas pessoas de forma imediata. E falta isso hoje. Forte abraço, obrigado a todos.
Valeu, valeu, professor. Não, professor Jefferson tem razão, claro, o papel da Defesa Civil, não é? O coronel Pedro Ramos falou a respeito disso. E outra coisa, claro, não é só na periferia, não. Às vezes basta um, dois ou três bueiros entupidos, não é? E que, na verdade, pode transformar aquela região ali, não é? Num problema muito sério de alagamentos. Isso é normal. Aliás, no centro, nós temos alguns lugares assim. Não sei se melhorou depois do RECAP. O secretário de obras falou lá na região da Avenida Europa, com a 10 de dezembro, era uma região que fatalmente era uma chuva, ali alagava, foi feito um trabalho. Em alguns locais esse trabalho foi feito. Quando eu me lembro lá na Winston Churchill, nas avenidas ali, o trabalho muito sério e principalmente inicial foi realmente de modificar, de fazer ali a transposição, né, e principalmente conduzir a água pluvial de uma forma a não ter problemas, mas ainda realmente temos muitos problemas na cidade.
Falando em problemas aqui, o João está dizendo o seguinte: bom dia a todos, peçam para a prefeitura, por favor, dar uma olhada no entroncamento das ruas Óleo Pardo, Guaiuvira e Ébano, no Leonor. Nesse entroncamento, o asfalto está cheio de ondulações, está afundando. É perigoso aquilo lá. Então, é um entroncamento do Leonor, um dos tantos problemas de asfalto por aí que o João está destacando aqui.
E será que refizeram da 10 de dezembro?
Não, não, senhor.
A empresa ainda não, é?
Não, o senhor fala na Portugal ali?
Claro.
Não, ainda não.
Nada, pois é, atenção, e a empresa, olha, eu não sei se, puxa vida, tomara que não, dessa empresa começar a dar dor de cabeça na cidade. Repito, é o mesmo grupo que está fazendo a cidade industrial. A sua saúde bucal merece um cuidado especial. Na Uniodonto, você contrata o plano completo indicado pela ANS e ainda tem condições especiais para os demais procedimentos fora da sua cobertura. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Ligue 3305-7000 e faça parte da família Uniodonto hoje mesmo. Uniodonto, nosso sorriso é único.
E tem mais ouvinte participando aqui também, é o Marcos perguntando o seguinte: CMTU está passando o cronograma de roçagem para a empresa? Como é que funciona? Aqui na Zona Norte faz mais de um mês que não passam, alguns locais mato alto, até um metro. O Marcos Dias está pedindo aqui, bom, é assim, a CMTU que passa o cronograma para a empresa vai e executa.
É verdade. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Ô JB, bom dia. Só uma coisa em cima do comentário do prefeito aí, que eu concordo com tudo que ele falou aí. Falou bonito, realmente ele tem razão. Agora, já que é pra ficar notificando o pessoal que tá fazendo coisa irregular, por que que então que não sai pegando esse tanto de gente que sai fazendo coisa errada pela cidade aí, que é só a gente dar uma volta no quarteirão que a gente vê? É excesso de velocidade, é gente andando na faixa do ônibus, é moto barulhenta, é de tudo. É você dar uma volta na cidade, você vê gente fazendo coisa errada e não é pego pela CMTU. Por que que ele não coloca viatura atrás dessas pessoas aí, em vez de colocar só em pontos estratégicos para pegar e ficar multando os trabalhadores?
Valeu, um abraço. Ele lembrou, e aí esse povo de a indústria da multa, não é? Não pode multar, e o cidadão continua fazendo coisa errada, é mais ou menos por aí.
O ouvinte, o seu José Vicente aqui, ó, mandando pra gente até fotos, e pede o seguinte: olha, peçam para a Sanepar dar uma olhada ali, ele cita que seria um posto de visitação, né? Da rua Ibis. E tem um problema por ali, desde o volume de água de chuva, né? No domingo, volume da chuva, domingo, diz ele, estragos por ali, calçada, parece que, né, a água levantou o solo e a tampa do posto de visitação foi embora. E aí mandou a foto.
Mas esse poço, desculpa, mas não era pra entrar água no posto de visitação da Sanepar, né?
Então, por algum lugar veio ali, fez um, tá no meio da rua, né? Então é o PV mesmo, posto de visitação. E aí tá mostrando aqui uma sinalização que a própria comunidade fez para evitar um problema, porque o buraco é grande, problema no asfalto. Então a população colocou umas madeiras ali, tem até um cavalete também, para evitar problema. Então, só confirmando aqui, rua Ibs, não sei exatamente o número, se ele puder depois, confirma pra gente o número aí.
É, e depois pode passar também pra gente tentar buscar uma resposta para esse problema.
Olha, e esse problema, essa tragédia em Paranavaí, nós demos rapidamente ontem e hoje maiores detalhes foram dados pela imprensa de Paranavaí, aquilo que a gente chama de cabeças d'água. Aliás, um grupo de uma igreja, mãe, filhos, jovens, estavam num riacho ali à tarde, um lugar aprazível, agradável, e de repente, na cabeceira lá do riacho, choveu 53 milímetros e formou-se então uma correnteza incrível. Foi um desespero. Algumas pessoas conseguiram se salvar, mas olha só, morreu Pedro Henrique, de 17 anos, Letícia Silva, de 15 anos, Cauane Duarte, de 16 anos, a Maria Gessé, de 43 anos, mãe da Cauane Duarte, que morreu, está desaparecida. Algumas pessoas conseguiram se salvar, era o fundo de uma propriedade particular e o grupo já estava se preparando para ir embora, recolhendo as coisas para ir embora, provavelmente sabendo, vendo que não poderia vir chuva, mas a chuva já tinha acontecido lá na nascente. Lamentavelmente, essa tragédia, a morte dessas pessoas, é um perigo, né? Infelizmente.
É, o alerta é sempre o mesmo, JB, quem procura se divertir nesses dias quentes, em rios, riachos, córregos, especialmente quando tem pontos com cachoeira, local muito bonito, gostoso, mas olha, o elementar é saber a previsão do tempo, pelo menos ali na região onde você está, porque infelizmente esse tipo de tragédia é mais comum do que a gente imagina.
E deixa eu falar para você do jeito mais simples e econômico para você comprar um carro novo. Se você já tem um, vai querer trocar por um novo ou não tem, olha, com o Consórcio União, a grande vantagem é que você planeja a compra do seu próximo veículo devagar, mas sem pagar juros, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda negocia o preço à vista com a carta de crédito em mãos. É por isso que quem compara faz consórcio. E na hora de fazer um consórcio, claro, Consórcio União. 3377-7575. Repito, 3377-7575.
O nosso ouvinte Carlos do Jamaica dizendo o seguinte: ontem estive na UPA do Sabará para fazer teste da dengue e quero parabenizar os funcionários desta unidade, pois não é fácil atender com superlotação, pacientes muitas vezes nervosos, às vezes faltam condições de trabalho. Fiquei muito agradecido e parabéns a todos, especialmente a enfermeira Gabriela e a doutora Tânia Cristina. Carlos do Jamaica que faz aqui o comentário dele.
Que bom, Carlos.
UPA, valeu. Do Sabará, hein?
É, do Sabará, perfeito. Bom, e a Secretaria do Trabalho, repetindo, está com 430 novas vagas de emprego. A lista completa você pega no portal da Prefeitura. Aliás, há 11 vagas para pessoas com deficiência, 60 vagas para auxiliar de logística, 45 vagas para serventes de obras, 20 vagas para motoristas entregadores e 110 vagas para auxiliares de cozinha, de estoque administrativo, linha de produção. Você pode também comparecer na Secretaria do Trabalho, na Rua Pernambuco, 162.
O Sérgio do Centro perguntando aqui, a prefeitura tinha uma usina de asfalto, que ali fazia o asfalto, o recape, não tem mais? Não.
Tem.
Tem?
Tem ainda, claro, claro que tem.
Mas tá fazendo?
Tá fazendo, tá, pelo menos eu.
Tá meio devagar, eu acho.
É, não paralisou de novo, pela informação, não é? Pelo menos, se eu não me engano, era a última informação que tem, mas o volume é pequeno, não é? Não dá
E com frequência também quebrava equipamento, né? Demais. Parava.
Exato.
Difícil, difícil.
Vamos
lá. É que o Nelson Taborda pergunta aqui, não tem esse número não, sei se o JB viu ou o Lino, quantos milímetros choveu em Londrina só no domingo à tarde?
Não foi muito não, a Defesa Civil deu. Não, o volume não foi muito grande não, mas é que foi uma chuva concentrada, não é? Num pouco espaço de tempo. Quer dizer, então isso realmente ocasionou, a gente pode até verificar até o final do Jornal da Manhã. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Pai Querer 91,7. Eu ouvi o prefeito falando aí do negócio de multar, tá certo, tá correto, porque todo mundo tem que cuidar da casa, porque às vezes ele cria o mosquito, ou o mosquito pega ele, ou vai pegar um filho dele, ou um parente dele. Só que aqui, no Parigô, até o colégio, que é. Fica aqui no Parigô de Souza, pro lado de cima é uma praça abandonada, 35 anos, cheia de mato e lixo. Você vai ali agora, tem sofá, tem tudo quanto é coisa, que é o povo, porco também vai jogando. Eles também tinham que limpar isso aí. Gozado que fizeram um recapamento de asfalto novinho assim, beirando tudo aquele lixo, sofá, e ninguém catou aquele lixo. Pode isso? Como é que ele fica falando assim também? É o Luiz Soares do Parigô.
Valeu. Valeu, Luiz, um abraço para você. É exatamente o que a gente fala, não é? Tem que pedir, mas fazer também a parte, não é? No Sicredi você conta com tudo o que precisa. Conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, parceiro, interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Não é só uma instituição financeira cooperativa. Aqui no Sicredi é ter com quem contar.
Aqui, obrigado, Zé Vicente, lá do Violim, mandando aqui novamente a mensagem, confirmando Rua Ibis com a Guaraúna, em frente à Igreja Católica do Violim, ali o problema no asfalto, no posto de visitação lá. Obrigado, então, pelo retorno. Também aqui o ouvinte comentando o seguinte, Alcido ontem, passando, né, depois de tanta chuva lá na barragem do Igapó, passou na segunda-feira ainda, estava bonito de ver ali a vazão na barragem do Igapó 1. Ele até ia sugerir, quer sugerir para que o município coloque ali umas estruturas, uns bancos para que as pessoas possam apreciar. Mas ali até tem, né, Cido? Ele mesmo comenta que tem moradores em situação de rua embaixo, vivem embaixo ali da estrutura, usando aquele espaço que tem por ali, dormem ali. Mas então a estrutura até tem, né? O problema é a forma de mantê-la.
Bom, começou ontem então em São José dos Pinhais, acompanhado muito de perto por toda a imprensa, o julgamento dos assassinos do ex-jogador Daniel. São 7 os réus, aliás, ontem foi ouvido o principal deles, né? Que é o Edson Brits, que confessou, aliás, até já há algum tempo atrás, ter matado o jogador. Mas diz que quem causou tudo foi o ex-jogador. O depoimento na mesma linha da mulher dele. Estamos ainda, claro, em fases de depoimentos, alguns de testemunhas, depoimentos sigilosos, mas é um julgamento que chama muito a atenção. E claro, há uma expectativa de uma condenação brava, principalmente, não é, para alguns deles, a gente vai acompanhando. Mas realmente foi algo muito triste que aconteceu há 5 anos atrás.
O Charles em Cambé mandando pra gente aqui, olha, pelo menos em Cambé, segundo aqui o indicador que ele tem na própria casa, no muro, lá ele mandou até a foto, tá, 42 milímetros o registro que ele tem ali.
Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Bom dia, JB. Bom dia, pessoal da Paiquerê. É sobre a situação de Bueiros, já não é de hoje. A Rio Branco já foi já recapeada já umas 1000 vezes. E dessas 1000 vezes você passa esse bueiro aí da Rio Branco na baixada ali, quando você vem sentido bairro centro, ali naquela pontezinha que tem ali no Terriozinho, bem na baixada da ZKF, os bueiros tudo tá assim tampado com terra, pedaço de meio fio, muita pedrinha. Eles não dão manutenção ali, que ele já faz muitos anos, toda vez que chove alaga, pode dar a chuva que for. E também lá na Avenida Clarice Lima Castro, ali naquela ponte, eu já relatei da outra vez, da chuva que deu, lá está mais ou menos 30 centímetros de barro. Até agora, a CMTU não foi ninguém limpar aquilo lá. Aquilo ali já começou a secar o barro, já começou a grudar no asfalto, asfalto novo, e ninguém faz nada. Precisava dar uma chamada aí no pessoal aí que é responsável aí, para poder ver esses tipo de coisa, porque da Rio Branco já faz muitos anos que está assim. Agora ali na Clarice Lima Castro ali, foi esse dia, vai ficar até quanto tempo assim? E a calçada também do Pontilhão, a Clarice Lima Castro, também tá saindo tudo, por causa da chuva, saiu tudo. Se você for lá ver, ela tá toda erguida.
Valeu, valeu, obrigado. Olha, chamamento aí a CMTU. Exato, às vezes o bueiro não dá conta, dependendo, não é, da enxurrada que desce. Agora, se está entupido desse jeito, aí não há o que segure realmente, e é um problema bastante sério. E hoje a responsabilidade de limpar bueiros é da CMTU.
JB, aproveitando para responder o nosso ouvinte, então, domingo, de acordo com a Evelyn Moraes, do IDR aqui em Londrina, domingo choveu 22,4 milímetros. Este foi acumulado no domingo. Até agora, Londrina registra 59,8 milímetros de chuva e a média histórica do mês chega a 144,5.
Estamos aqui, então, não é?
Muito longe, né? Muito longe da...
Olha só, choveu só 22,4. Só para você ter uma ideia, naquela enchente lá em União da Vitória, choveu 110 milímetros em 24 horas. Imagine aqui em Londrina 110 milímetros. Por isso, claro, tem que estar atenta a nossa defesa civil. E o Marcelino manda para cá um WhatsApp, olha, Jardim Verona, no extremo norte de Londrina, vai ganhar LED, vai colocar a Londrina Iluminação, 77 novas luminárias em 9 ruas do bairro, entre as ruas Osmar Olívio Kleber e Silvério Plágia. Aliás, começam hoje os serviços. Marcelino podia mandar pra gente até um levantamento, Marcelino. Como é que estamos hoje de LED em Londrina? Qual a percentagem e qual a previsão da Londrina Iluminação, que já estamos, não é, no último ano da administração? Qual a previsão para completar LED na cidade toda?
Aproveitando para trazer uma informação da Sanepar, é uma informação importante. A Sanepar informa que, em razão de uma manutenção emergencial na estação elevatória Santa Mônica, o abastecimento de água em bairros da região norte de Londrina está comprometido agora pela manhã. Equipes estão realizando o serviço com previsão de conclusão até o final do dia. A distribuição de água só deve se normalizar de forma gradativa à noite. Aí são muitos bairros afetados, como José de Oliveira Rocha, Alpes, Pampulha, Itapema, Roma, Portal do Itamaracá, Pacaembu, o Santa Mônica, além do Parque Industrial Almênio Correia, do Conjunto Habitacional Milton Gavetti e, claro, todas as imediações desses bairros.
Muito bem, valeu. Temos mais ouvintes para ir embora,
tem,
Edson?
Tem sim. Aqui o Valmir dizendo o seguinte: vocês falaram do problema do recap da 10 de dezembro, perto da Portugal, mas a empresa sumiu, não estão trabalhando lugar nenhum mais. Faz uns 30 dias que não vejo a sequência desse recap. Comenta aqui o nosso ouvinte, o Valmir. E é verdade, né? Também o Marcos Gomes: a Sanepar abriu um buraco na Serra da Esperança com Pirineus, não fechou. Para variar, buraco está afundando Serra da Esperança com Pirineus.
Muito bem, vamos embora, meu caro Edson
Ferreira. Vamos embora então, desejando a todos um bom dia.
Valeu, Lino Ramos.
Valeu, JB, abraço.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, com Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central, Wanderson Queiroz na supervisão técnica. Vem aí o Conexão Paiquerê para você, com muita informação, utilidade pública, a sua participação. Fiore Luiz e Rodrigo Linhares Apostos, e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 com o Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.
Paiquerê.com.br